Chegou um novo episódio de Juliana Góes Podcast. De repente ele chegou como um presente de Natal para você. De repente ele chegou em outro ano, em outro mês, em outra época. Mas eu acredito que a gente atrai, né, o que a gente precisa para cada momento da nossa vida. Então, se você chegou a esse episódio por sincronicidade ou por escolha, é porque provavelmente alguma coisa precisa ser ouvida, acolhida, integrada. E, gente, de verdade, depois de um ano com vocês... Ai, meu Deus, a canceriana já vai começar a chorar no minuto um do podcast. Não, respira. E também, se fosse pra chorar, eu choro. Vocês sabem disso, que eu sou livre pra chorar. Aqui a gente vai falar sobre liberdade. E liberdade emocional importa, viu? Importa. É, a gente não consegue comprar, mas quando a gente não tem, ela custa bem caro, viu? E a gente chegou depois de um ano em que eu aprendi muito, um ano em que eu repensei muitas coisas, um ano em que eu foquei na minha produtividade. Foi um ano de colher muitos frutos, foi um ano de encerrar alguns ciclos, foi um ano de dizer alguns nãos, foi um ano de colocar mais daquilo que eu acredito que fosse importante, porque, né, tem a teoria de que a gente aprende por amor ou pela dor, e, ou por repetição também, né? Mas pensando no por amor ou por dor, às vezes é a repetição do amor ou a repetição da dor também. E eu acredito que se eu tô aqui é para ajudar vocês a aprenderem por amor também, mesmo que você chegue aqui com dor. Falei do Natal, né? E Natal para mim já, assim, já teve contextos que não eram essa alegria toda, aquela coisa que a gente vê nos filmes. É, quando eu era criança, foi uma época que meu pai estava muito doente, né? Então, e ele faleceu logo no começo do ano. Então, para mim, por muitos anos, foi um momento de luto, sabe? É, e de repente você tá aí passando por isso, mas eu tô aqui com você. Apesar de você sentir que eu não tô te vendo nem te enxergando, saiba que eu vejo e eu enxergo vocês, eu sinto. Não consigo sentir o que você tá sentindo, mas eu posso sentir extrema empatia por você, acolhimento por você, respeito por você. E é uma responsabilidade muito grande estar aqui falando de liberdade nessa reta final do ano, estar aqui conduzindo esses minutos que você tá doando do seu tempo para mim. Mas a minha intenção sempre é poder trazer você para perto, trazer você para perto de você mesma, do seu reencontro, do seu recomeço e até do seu renascimento, que fala muito sobre a energia dessa época, né? Então, hoje o Natal já tem outro sentimento, outra emoção, me gera outro estado interno, mas levou uns anos aí para eu, de fato, me entender, né, com esse fluxo, com esse ciclo, com as feridas que ficaram. Então, eu não queria também começar esse episódio, de repente, sem dizer essas palavras para você. E eu sinto que a gente cria aqui um laço, a gente cria aqui um ambiente de confiança, de abertura, de crescimento. Então, quero muito agradecer por cada minuto que você doou para estar comigo, para a gente estar juntas, né? E assim seja em 2024, muitos projetos vindo, assim seja. É, liberdade para você, o que significa? O que é que hoje, quando você pensa na sua vida atual, mas, vamos abrir aqui uma janela. Às vezes a sua vida atual não está sendo do jeito como você gostaria. Você fez planos lá no começo do ano, você fez planos no começo de ciclo, você deu o que você tinha, você cansou no meio do caminho, pode ser que você tenha desistido, encerrado os ciclos, você tenha passado por tanta coisa. Como é que você olha para a sua vida agora em relação à sua liberdade? Liberdade do quê? Liberdade de recomeçar. Liberdade de renovar os seus votos com você. Liberdade de entender que os significados que você deu, os mais difíceis significados que você já deu, inclusive deles você pode se libertar. Você pode se libertar de pessoas que não valem mais a pena, de ambientes que te intoxicam, se libertar daquelas risadas que te dão quando você expõe as suas verdades. mas que você nunca perca a sua capacidade de estar do seu próprio lado. Porque para mim, é bom ser rebelde. E que a maior rebeldia da sua vida seja escolher ser livre e continuar acreditando em você mesmo quando o mundo à sua volta não acredita. Essa rebeldia vale a pena. Brigar com quem não acredita em você, bater de frente com as pessoas que só despejam em você suas próprias frustrações, muitas vezes é doar uma energia que você nem tem para algo que não vai mudar. Doa energia para o seu protagonismo, para sua liberdade, para sua capacidade de seguir acreditando em você. Mesmo quando as coisas saem do seu controle, porque sim, não estamos no controle de tudo, mas a gente está no controle sim da maneira como a gente vai reagir àquilo que acontece com a gente. Inclusive, reagir às piores críticas e julgamentos que ficam aí, jogando na sua cara, sem uma mínima responsabilidade emocional. Então, quando eu trago o tema liberdade, que é algo que eu venho trabalhando, que nesse ano eu trabalhei intensamente com as minhas alunas, é porque um dia eu fui a pessoa que, diante das críticas e dos julgamentos, das piadas e das risadinhas, fui me perdendo de mim. E fui cada vez me tornando mais aquilo que as pessoas queriam que eu fosse, aquilo que as pessoas achavam que era melhor. E quando eu falo pessoas, às vezes é dentro da sua própria casa. Às vezes é na sua própria família, na sua própria rede de amigos, mas costumo me perguntar quando eu abro caixinha de perguntas, Ju, mas como eu me livro então? Como eu me vejo livre das pessoas da minha família que me rejeitam, que não me valorizam, que me descreditam e desacreditam? Muitas vezes a gente não vai ter como eliminar, né? Você vai encontrar, faz parte das suas convivências. Às vezes dá para cortar? Dá, mas nem sempre dá. E o que que você faz? O quanto de atenção, o quanto de energia você escolhe doar ainda para essas pessoas? O quanto de gestão emocional você pode trabalhar interiormente para se fortalecer e não se ver mais balançando tanto diante disso que vem de fora? Dói, dói. Mas tem como a gente, diante às vezes desse, porque é, né? Ser metralhada de críticas, de julgamentos, quando você se fortalece na sua confiança, na sua autoestima, no seu autocuidado, no seu autorrespeito, na sua noção de valor, é como se estivesse com colete à prova de balas. Às vezes a bala vai te derrubar, mas não vai mais te ferir. Não vai mais te fazer morrer com isso. Então, eu acho muito importante que você entenda, independentemente do que você está passando, que a gente vai sentir. Só que a gente erra o nosso objetivo tentando parar de sentir. Tentando parar de sentir esse medo que vem, tentando parar de sentir insegurança, tentando parar de sentir remorso e raiva. Vai sentir. E sabe por que você quer sentir? Porque você está viva e porque você quer estar viva. Mesmo quando as coisas às vezes parecem não fazer mais sentido, você ainda está aqui, você vai sentir. Mas como seria viver sentindo que as suas emoções são uma parte de você, uma manifestação do estar viva e percebendo que você pode sim ser a grande capitã dessas emoções, que você pode sim, com gestão emocional, se sentir protagonista da sua vida. Foi isso que aconteceu comigo, sabe? E é uma construção, tá, gente? Porque tem dias e dias, tem fases e fases. Foi isso que aconteceu comigo quando eu trabalhei como modelo, quando eu fui atleta, especialmente quando eu trabalhei como modelo. Eu me vi muito presa aos padrões que me foram impostos, às coisas que me diziam, aquela cultura tóxica do corpo perfeito, da pele perfeita. E eu fui abrindo mão, assim, de quem eu era, tentando me encaixar numa caixa que onde eu nunca coube. Tentando ter um corpo que não é da minha natureza. E fui me aprisionando, me aprisionando, me aprisionando. Mais tarde eu fiz o quê? acabei entrando num reality show. Participei de um BBB. E ali naquele momento, foi um momento de auge, de holofote, foi um momento de muitas conquistas. Foi um momento de conquista de espaço, de atenção, de oportunidade, de dinheiro. Mas eu percebo que quando eu olho as fotos, eu vejo que não tinha um brilho no olhar, gente. E assim, não é ser ingrata, porque muitas vezes a gente hiperestima a prosperidade financeira, que sim, eu também desejo, mas a gente hiperestima acima de questões muito importantes. Se você não é livre para ser quem você é, pode ser que você tenha a família dos sonhos, a carreira dos sonhos, pode ser que você tenha aí bens, oportunidades, mas se você não é livre para ser quem você é, você não está cumprindo com um dos propósitos básicos da vida, que é a sua capacidade de ser autêntica, de ser você mesma, sendo você, do seu jeito, em melhoria contínua, abraçando a sua singularidade, se respeitando, se gostando, se prestigiando, abrindo espaço para você, estando do seu lado. Se você não faz isso, quem vai fazer? Quem? E não tem ninguém que possa suprir isso. Só que a gente está se enganando, a gente está esperando que o outro nos supra em níveis tão profundos que somente a gente é capaz. Quando eu olho para aquela menina cheia de sonhos, que foi enganada, que, enfim, perdeu a confiança em pessoas que estavam ali para cuidar da minha carreira, dos meus sonhos. Sabe, gente, eu perdi confiança, eu perdi dinheiro bastante, eu perdi oportunidades quando eu disse não para aquele ambiente, eu perdi amizades. Mas parte dessas perdas me trouxeram bens assim imensuráveis, benefícios e chances de sair de um lugar que onde eu só ia me afundar, um lugar em que eu só ia me perder, um lugar em que as pessoas não queriam que eu fosse quem eu era. Elas queriam que eu fosse quem elas queriam. Elas queriam que eu fosse alguém que elas idealizaram, alguém que traria mais benefícios para elas. E aos poucos ter sentido isso, essa desconexão de quem eu era, do que eu queria, dos meus valores, afetou profundamente a minha confiança. Afetou profundamente a minha capacidade de colocar o meu melhor para o mundo, porque eu passei a não ver o valor que eu tinha. E quando eu decidi dizer não, falei: não, não é isso que eu quero para minha vida, não é esse tipo de relações, de acordos. Isso para mim não está certo. E voltei para minha cidade. Felizmente eu tive o apoio da minha família, minha mãe sempre foi assim. Eu brinco que ela me deu liberdade de ir e vir, liberdade de ser, porque eu voltei para casa dela. Voltei para casa dela com uma mala cheia de coisas, cheia de presentes, de roupas, de decepções, de frustrações, e com uma baita dificuldade de sonhar de novo, porque quando eu sonhei tão grande, caramba, assim, foi muito legal, mas ao mesmo tempo eu passei por coisas que eu nunca imaginei. E por algumas vezes eu perdi o chão também. Felizmente eu não perdi minha saúde, nem o meu amor próprio. Apesar de ter perdido a minha confiança e a minha autoconfiança, eu perdi confiança nas pessoas, fiquei achando que não valia a pena acreditar mais em ninguém, que as pessoas não são honestas. A gente acaba levando essa dor, respingando essa dor à nossa volta, de uma maneira desgovernada, a gente não entende que tem pessoas e pessoas. E que se as coisas acontecem para nós é por um aprendizado, então o que é que a gente escolhe a partir disso que está se passando lá fora? Você escolhe aceitar e se conformar? Ou você escolhe a você? Então, quando eu voltei para casa, minha família me acolheu, minha família me apoiou, mas às vezes você não teve a mesma história. Às vezes foi a sua própria família, como a minha mãe passou quando ela engravidou de mim. Em que houve uma ruptura ali. Alguém que não recebeu bem aquela notícia, alguém que não aceitou, alguém que a rejeitou. E a gente carrega essa rejeição. A minha mãe foi rejeitada, eu estava na barriga, e a minha pior ferida da vida foi a rejeição. O dia em que eu percebi que eu poderia ter liberdade emocional, inclusive das maiores feridas, foi o dia em que eu entendi o que é emancipação. O dia em que eu entendi o que é a jornada do protagonismo mesmo. Ai, Ju, mas você se sente uma protagonista? Sim, hoje sim. Mas eu sei e eu acolho que talvez eu precise renovar esse voto comigo por inúmeras vezes. Que eu precise me equipar de novas ferramentas, seguir fazendo terapia como faço sagradamente há 2 anos, me presenteando com esse autocuidado. Seguir melhorando minha capacidade de encerrar ciclos e de dizer não, cada não bem direcionado que você dá para aquilo que você não merece, para aquilo que não te faz bem, para aquilo que você não quer mais. Quando você para de querer ocupar o espaço que o outro determinou para você, mas que não é o espaço que você quer, diga não. É um sim que você dá para você e para o seu protagonismo. E não tem ninguém que possa fazer esse movimento, só você. E eu posso dizer para vocês que hoje, quando eu olho para a minha vida, eu sei que eu tenho muito o que aprender ainda. Tenho muito orgulho do meu trabalho, da minha família, dos perrengues também. Tenho inúmeros pontos de melhoria, minha gente. Tenho minhas sombras também. Mas hoje eu estou muito mais do meu lado. E essa é a maior liberdade que eu poderia ter, de me escolher. Ser livre para ser quem eu sou, ser livre para me tornar quem eu acredito que eu possa ser. Uma pessoa muito mais alinhada com seus valores, com a sua essência, uma pessoa muito mais disponível emocionalmente, tanto que eu choro aqui, vira e mexe, dou risada. Uma pessoa pronta para as reviravoltas, uma pessoa que sabe pedir ajuda, uma pessoa que sabe receber ajuda. E muito provavelmente você sinta que algumas dessas etapas ainda não está muito bem estabelecida na sua vida e está tudo bem. Cada um tem a sua jornada. E foi assim que eu pensei: quais são meus próximos sonhos? De que maneira que eu, diante daquilo que eu vivi e da maneira como eu me sinto hoje, da maneira como eu sou grata por tudo que me acontece, por tudo que eu planto e estou colhendo, como eu posso ensinar isso para mais mulheres sobre a liberdade, sobre o protagonismo? E todo ano eu gosto de fazer um balanço, assim, dos pontos altos, dos pontos de melhoria, daquilo que eu gostaria de repensar, daquilo que eu quero resetar, agradecer, encerrar o ciclo. E eu pensei, 2024, 2024 é o ano do protagonismo. E foi assim que, a pedido de vocês, me pedindo por mentoria, Ju, eu quero você como minha mentora, você já é minha mentora, eu quero estar perto de você, quero aprender com você. Eu reformulei, né, aqui dentro da jornada de educação, dentro desse braço de educação na minha carreira. Eu reformulei, esse projeto da minha mentoria e estou lançando oficialmente em janeiro, dia 15 de janeiro, gente. Eu abro as vagas para a mentoria Você Protagonista. Vou deixar o QR Code aqui do ladinho e na descrição, porque eu estou assim, eu estou em êxtase, eu estou transbordando em poder vivenciar isso junto com vocês. Fortalecer os 4 pilares da mulher protagonista que eu mapeei ao longo desses anos, apoiando milhares de mulheres em suas jornadas. Eu entendi que temos muitas dores em comum e que quando a gente fortalece confiança, produtividade de uma maneira sustentável, porque a gente está exausta e sobrecarregada, e produtividade é sobre você ter mais saúde também, mais tempo para você e para quem você ama. E às vezes a gente acha que é só trabalhar, e não. Prosperidade, prosperidade na maneira como você gera oportunidades, na maneira como você prospera financeiramente. Prosperidade também nas suas relações, no seu bem-estar, na sua alegria de ser quem você é. E assim você se torna livre, livre de verdade para viver a sua autenticidade e o seu protagonismo. E é isso que eu vou fazer por você, dentro da mentoria. Então, vem comigo. Entenda o formato da mentoria nesse link, tem todas as informações. E vem para o grupo do WhatsApp, porque é por lá que a gente passa tudo em primeira mão, inclusive esse acesso, né, aos bônus. Porque essa primeira turma, meu bem, as primeiras turmas são icônicas, né? Todas são importantes, mas a primeira turma realmente, ela é emblemática. Então, se você me aceitar como sua mentora em 2024, já estou pronta e com maior orgulho, honrada em poder apoiar aí sua caminhada, sua jornada. Até rimou. Gente, eu tô muito feliz mesmo. E a liberdade, ela não é uma conquista que você vai deixar na prateleira. Ela precisa de nutrição, ela precisa de atenção, de energia, de espaço. A liberdade, ela é cultivada no dia a dia. Mas você pode ter certeza que você pode contar comigo sobre isso e sobre todos esses outros pilares importantíssimos que me fazem chegar aqui nesse encerramento de ciclo, feliz em ter sido fiel a mim mesma, em ter tido amor próprio, autorrespeito, e manifestado da melhor forma, assim, dentro da minha casa e da minha vida, aquilo que eu trouxe. Aquilo que é o meu ser vir, na maneira como eu deixo o meu ser mais profundo vir. Espero que esse episódio tenha te apoiado. Manda ele para mais pessoas, porque muitas vezes a gente está a um passo da nossa própria liberdade, mas ainda estamos muito presas. As caixinhas que estão querendo enfiar a gente não precisa. Não precisa, não precisa e não precisa. Lembre disso. Dizer aquele não para o outro. Quando isso já não te cabe mais, é dar o melhor sim para você. É o presente que você se dá. E assim eu me despeço. Te vejo num próximo episódio que vai chegar lá para o finzinho de janeiro. Gente, eu vou também ter a liberdade de tirar algumas férias importantíssimas para receber também as minhas mentoradas. Nesse comecinho de ano, 15 de janeiro, a gente abre as vagas. Então, eu quero estar inteira e focar bastante nas minhas mentoradas. Por isso, eu estou abrindo esse espaço de regeneração, de preparo, de planejamento, de organização, para poder estar bem com vocês, né? Ser intencional e colocar o meu melhor também em cada etapa, em cada passo. Esse é o meu desejo. Então, a gente vai ter mini férias. Mas nos vemos, claro, nas outras plataformas, redes sociais e aquilo tudo. E tem assim, né, gente, sei lá, quantos episódios de podcast? Uns 90 já? Por aí. Pra você maratonar. Pra você maratonar aí nas férias. Então, conteúdo não falta. Abre espaço pra você, abre o teu respiro, se respeite. E estamos juntas, meu bem. Um grande beijo, um feliz novo ciclo. Obrigada por tudo. Amo vocês, honro vocês. Até mais.